Quando decidimos recomeçar, é importante deixarmos o passado completamente para trás e focar no futuro. Obviamente, um plano de ação deve ser criado para alcançarmos a nova meta que desejamos. Mas quanto a isso, qual é a verdadeira consequência de um recomeço? No vídeo de hoje, vamos falar sobre o caso de um homem que abandonou tudo o que ele conhecia para que pudesse iniciar uma nova vida longe de todos os seus problemas. Será que ele foi certo em fazer isso? Bem, quem vai decidir isso é você. Mas antes, precisamos entender a sua história.
Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
Na manhã da segunda-feira do dia 5 de dezembro de 2022, um professor de música chamado David, de 46 anos, estava saindo de casa para trabalhar quando percebeu que o seu amigo Richard não acordou para tomar café da manhã. No passado, David e o avaliador de imóveis, o Richard King, se encontraram por meio do Craigslist, um aplicativo bastante usado nos Estados Unidos para encontrar emprego, quartos de aluguel e várias outras coisas. Após um tempo de conversa, eles acabaram dividindo o aluguel do apartamento de David. Quando notaram, já haviam se tornado amigos e moravam juntos há alguns anos. Naquela manhã, David acreditou que o seu amigo pudesse estar de folga. Assim, decidiu ir para o trabalho, na escola ao centro de Rock Hill, em Nova York. Mas, enquanto trabalhava, ele olhou as imagens de segurança de 2 dias antes e percebeu que o seu amigo Richard estava dentro do seu quarto todo aquele tempo. Além disso, nas filmagens, o seu amigo foi visto entrando em casa e se apoiando nas paredes, como se tivesse prestes a sofrer de alguma coisa. Inicialmente, David não notou aquilo, pois tinha chegado em casa na noite do dia 4 de dezembro. Desesperado, ele enviou várias mensagens para Richard, mas nenhuma foi respondida. David então enviou mensagens para um outro amigo pedindo que ele fosse até a residência observar se estava tudo bem. Contudo, ninguém respondeu o sujeito. David ficou assustado e algo dentro dele dizia que alguma coisa tinha acontecido. Imediatamente, ele saiu do seu emprego e retornou para casa. Ao chegar, ele arrombou a porta do quarto e encontrou o seu amigo Richard King com uma máscara de beleza nos olhos e as mãos cruzadas no peito. Porém, sem sinal de vida. Em pouco tempo, os bombeiros e o departamento de polícia de Rock Hill se apresentaram. O subxerife Eric Chabot, do gabinete do xerife do condado de Sullivan, foi quem cuidou do caso. No anúncio público, ele informou que não existiam sinais de um crime, mas quando o procedimento de identificação foi iniciado, eles tiveram dificuldade em encontrar documentos pessoais do homem. Conforme investigavam o quarto de Richard, acabaram encontrando uma correspondência endereçada a um sujeito chamado Robert Hoagland. E foi nesse momento que o caso virou de ponta cabeça. David disse à polícia que Richard havia dito que aquela correspondência chegaria e até mesmo informou que viria com um nome diferente, mas que era direcionado a ele mesmo. Obviamente, David não quis se intrometer nos assuntos do seu velho amigo, então não o questionou sobre o paradeiro da correspondência. No entanto, depois que a polícia levou o item, ele pôs o nome Robert Hoagland no Google e descobriu que o seu companheiro de quase uma década era um homem desaparecido. Robert havia desaparecido no ano de 2013 na cidade de Newton, em Connecticut, mas ninguém entendia o motivo. No mesmo ano, Robert, sob o nome de Richard, conheceu David através do aplicativo Craigslist e tudo que sabiam um do outro era de que haviam recém se divorciado. A verdade, no entanto, era de que, assim como David, Robert estava apenas tentando recomeçar sua vida, mas de uma maneira ainda mais radical. Em meados de 2013, Robert era casado com a professora de artes culinárias Lori Hoagland. Juntos, eles viviam na cidade de Newton, em Connecticut, no bairro de Sandy Hook. Lori atuava na escola secundária da cidade, enquanto Robert era chefe de cozinha e avaliador imobiliário local. Embora a família fosse consideravelmente rica, o casal já havia se separado por 2 anos. Mas, em 2013, planejavam suas aposentadorias conjuntas. Na época, o grande problema na vida dos dois era o seu filho, Max Hoagland, de 24 anos, que em janeiro daquele ano se envolveu ocasionalmente com drogas que o levaram à ruína. Robert decidiu que abandonaria o seu emprego de chefe de cozinha em um restaurante para atuar no escritório de advocacia de um amigo com o objetivo de ajudar o seu filho. Em julho de 2013, Lori iniciou uma viagem entre amigos até a Turquia. Quando a mulher estava fora, dois laptops da família foram roubados e para Robert, ficou evidente que Max havia os negociado por drogas. Com isso, Robert foi até um prédio industrial na região de Bridgeport para confrontar os criminosos envolvidos com seu filho. Perto desse ocorrido, a polícia registraria um saque de $600 retirados de uma das contas bancárias do casal. A viagem de Lori estava quase no fim, então Robert e Lori combinaram de ele ir buscar ela no aeroporto internacional John Kennedy em 30 de julho. E na manhã do dia 28 de julho, Robert pegou o Volkswagen Golf de sua esposa e foi até uma padaria local. Depois, parou em um posto na estrada Church Hill. Lá, ele abasteceu o veículo e comprou um mapa do leste dos Estados Unidos. Ele, então, voltou para casa e tomou café com o seu filho Max. Por volta das 11 horas da manhã, Robert saiu para cortar o gramado da frente da residência. Porém, mais tarde, Max pegou o Volkswagen Golf e disse que voltaria em breve. Então, no dia 30, às 6 horas da tarde, Lori chegou de sua viagem da Turquia, mas não viu o seu marido a esperando no aeroporto como combinado. Inicialmente, ela acreditou que ele poderia ter ficado preso no trânsito ou algo do tipo, então decidiu ir para a casa de um parente próximo. Durante a tarde, Lori, sem receber respostas de Robert e de Max, entrou em contato com a esposa do chefe do escritório de advocacia do seu marido, descobrindo assim que ele não havia aparecido para trabalhar. Então, ao anoitecer, ela decidiu ir sozinha para casa. Quando chegou, Lori encontrou o celular, passaporte, chaves e remédios para a pressão alta do seu marido. Na lavanderia, ela observou um monte de roupas sujas, também viu os sapatos favoritos de Robert e praticamente tudo o que ele gostava tinham sido deixados para trás. Desse modo, Lori entendeu que provavelmente algo poderia ter acontecido com ele. Enquanto se preocupava com o paradeiro de Robert, ela notou que o seu carro Golf havia sumido. Por sorte, ainda na mesma noite, a polícia de Bridgeport entrou em contato para informá-la que Max havia sido preso e acusado de invasão criminal. Curiosamente, o garoto havia invadido o mesmo prédio abandonado que seu pai tinha ido procurar pelos criminosos. Em interrogatório, Max informou que foi ao local para comprar drogas e não fazia ideia de onde o seu pai poderia estar. O primeiro local de procura foi na trilha dos Apalaches, local que Robert costumava caminhar sozinho. O Parque Nacional foi informado sobre o desaparecimento e uma intensa investigação foi feita no local. Além disso, panfletos foram espalhados pela equipe de segurança e também compartilhados pela mídia local. Os investigadores da polícia de Newton analisaram cada passo de Robert e concluíram que poderia existir um envolvimento criminoso. Suas informações foram todas postas no Sistema Nacional de Pessoas Desaparecidas e Não Identificadas. Robert Hoagland havia oficialmente desaparecido. Então, no dia 6 de agosto de 2013, a carteira e as chaves do carro do homem foram encontradas escondidas. Diante daquilo, Lori estava mais do que certa que o seu marido havia sido sequestrado. Assim, a polícia interrogou os criminosos que poderiam ter comprado os laptops, mas eles não foram considerados suspeitos. Por um breve momento, Max foi um dos suspeitos, mas mais tarde foi excluído da lista. As autoridades confiscaram o computador de trabalho e o de uso doméstico de Robert, mas em cada um encontraram uma surpresa diferente. No do seu trabalho, foi descoberto que ele havia pesquisado um endereço específico do estado de Rhode Island, mas nada foi encontrado que indicasse o seu paradeiro na região. Em seu computador doméstico, a polícia se surpreendeu ao descobrir que Robert teve o cuidado de usar um programa capaz de deletar definitivamente todos os registros de buscas ou resultados. Vale ressaltar que o programa havia sido instalado um mês antes do seu desaparecimento. Teria ele, então, orquestrado e planejado cada passo para sumir? Se sim, por que ele faria isso? Bem, continuando. Em meados de setembro, uma imensa área foi investigada com a ajuda de cães. O lago Zoa, próximo do rio Housatonic, chegou a ser analisado por um sonar em busca por vestígios de Robert. Todas as linhas investigativas estavam sendo cumpridas. Lori respondeu em entrevistas afirmando que aquelas buscas foram feitas para que as possibilidades mais preocupantes fossem eliminadas o quanto antes. Em outubro de 2013, o filho mais velho do casal, Chris Hoagland, abandonou a empresa de turismo da região de Hilton Head, na Califórnia do Sul, para conseguir ajudar a sua mãe a assumir as responsabilidades da ausência do seu pai. Embora a família não desejasse nomear um administrador dos interesses de Robert, um processo judicial foi posto em andamento. Não havia como saber, mas enquanto tudo aquilo acontecia, Robert já estava do outro lado dos Estados Unidos, prestes a recomeçar a sua vida. Ainda em 2013, Robert não perdeu tempo e, sob o nome de Richard King, arranjou um emprego como avaliador de imóveis na Empire Inspections Appraisals da cidade de Wallkill, em Nova York. Em dezembro do mesmo ano, ele largou a pequena cidade e conheceu David por meio do aplicativo Craigslist. Por cerca de 8 anos, eles viveram em Rock Hill, uma pequena vila que abrigava cerca de 2 mil pessoas. David informaria mais tarde que, segundo Richard, ou melhor, Robert, ele tinha deixado tudo para trás. Ele informou que era divorciado e que seus filhos já eram adultos. Ao que parece, tudo o que Robert queria mesmo era simplesmente recomeçar a sua vida. Quando os dois passaram a morar juntos, tudo o que ele trouxe consigo foram algumas poucas roupas, acessórios básicos e uma cama. Na época, David morava de aluguel e nem mesmo o proprietário da residência sabia que Robert estava morando lá junto a David. Ao longo dos anos, ele viveu de maneira tranquila e ajudou no aluguel e nas contas de luz. Os dois se tornaram praticamente melhores amigos, ao ponto de David incluí-lo no seu plano de celular. Em dezembro de 2013, o Departamento de Polícia de Los Angeles também participou das buscas e compartilhou a aparência de Robert até a região de Hollywood. Em pouco tempo, o caso ficou amplamente conhecido, e é incrível imaginar que, em nenhum momento, David, sendo um músico, não viu a cara do seu amigo exposta em algum jornal de outra cidade que ele normalmente visitava. Em janeiro de 2014, um informante da polícia disse ter visto Robert dirigindo um carro com placa de Nova York. As câmeras de segurança foram analisadas, mas foi impossível concluir se era ele ou não. No final de julho de 2014, o escritório do xerife do condado de Putnam, em Nova York, foi informado que alguém tinha visto Robert entrando na prisão do condado de Carmel. As câmeras foram investigadas, mas novamente ficou difícil definir se era ele ou não. Obviamente, frente a todos esses fracassos, a família Hoagland ficou impaciente e reclamou das investigações. Para eles, Robert sem dúvidas teria se envolvido em algo criminal. Após um ano de investigação, em entrevista, um dos policiais disse que tudo o que sabiam era o mesmo que descobriram no primeiro dia da investigação. Muitas críticas surgiram quando as autoridades se negaram a compartilhar as investigações para as outras agências em todos os Estados Unidos, se limitando a poucas áreas. Em resposta, eles informaram que todos os recursos estavam sendo usados nas buscas, mas fato é de que nenhuma boa pista surgiu naquele período. Em novembro de 2014, as autoridades de Newton informaram que testemunhas relataram terem visto Robert trabalhando em um restaurante da Carolina do Sul. O condado de Horry ofereceu assistência, mas o supervisor da polícia disse que não podiam medir o quanto de tempo demoraria para descobrirem se Robert estava ou não na Carolina do Sul. E diante a lentidão, a aclamada investigação Discovery produziu um episódio sobre o desaparecimento de Robert Hoagland. O episódio foi ao ar em 2016, trazendo esperanças para os familiares e para a própria polícia. Entretanto, nenhuma evidência significativa do seu paradeiro foi encontrada. Naquela altura das buscas, a própria família Hoagland criavam suas teorias. Eles acreditavam que os $600 que Robert tinha sacado não estava envolvido em sua tentativa de desaparecer. Lori argumentava que era pouco dinheiro para alguém que estava disposto a fugir de sua vida. Ela até mesmo disse que se Robert quisesse, ele poderia terminar o casamento a qualquer hora, pois já haviam passado por aquilo uma vez. O filho do casal, Chris, acreditava que era impossível que o seu pai tivesse simplesmente fugido. Entretanto, a família também costumava acreditar que algo poderia ter posto Robert contra a parede e desaparecer era a única forma segura de resolver a questão. Lori informou que o seu marido era durão. Além disso, os familiares não acreditavam que Robert seria o tipo de cara que abandonaria sua família ou seus filhos, ainda mais em um momento tão crítico do relacionamento familiar. Em entrevistas, Chris demonstrava medo de que o seu pai pudesse já estar morto e enterrado em algum canto do mapa. Já Lori sabia que em algum momento Robert simplesmente ia aparecer. Mas enquanto isso, na vila de Rock Hill, no ano de 2020, David tinha comprado sua própria casa e Robert permaneceu de aluguel. Eles costumavam trocar presentes de Natal todos os anos e aos domingos jantavam juntos. De acordo com David, Robert adorava preparar o jantar de domingo à base de bife e costela grelhada, para depois assistirem futebol. Em um momento daqueles, Robert teria mencionado que em sua vida anterior em Connecticut, ele possuía um filho que havia lutado contra o seu vício em drogas, provavelmente se referindo a Max. Durante os anos de 2020 a 2022, Robert, sob o nome de Richard, participou de vários trabalhos comunitários onde emprestava o seu talento na cozinha para preparar pratos excepcionais em Monticello, principalmente nas épocas de Dia de Ação de Graças e Vésperas de Natal. No entanto, em 2022, David compartilhou que o seu companheiro disse ter retornado do médico, que o informou que ele deveria mudar completamente sua dieta. Daquele modo, Robert começou a comer mais frutos do mar e legumes nos domingos de janta com David. Ele também conta que percebeu que o seu amigo estava ficando cada vez mais lento, algo em sua saúde estava deteriorando. As autoridades do condado de Sullivan e o departamento de polícia de Newton trabalharam arduamente no compartilhamento de documentos para confirmar a identidade do homem. No dia em que faleceu, Robert Hoagland possuía 59 anos. A descoberta chocou os familiares, mas de certo modo não os surpreendeu. Segundo David, as pessoas devem entender que nunca houve nada de estranho na vida de Robert, além do fato, é claro, de que ele foi capaz de desaparecer por 9 anos. Em outras palavras, ele abandonou tudo e recomeçou sua vida longe das responsabilidades que tinha como Robert Hoagland. Durante quase uma década, ele viveu a vida que talvez tenha desejado, escondido debaixo do nome de Richard King, um simples avaliador de imóveis de uma vila distante em Nova York. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de me seguir nas outras redes sociais. Meu Instagram é brian.m, com dois M's, E-M-M-E. E não deixe de conhecer o meu canal no YouTube com os episódios mais recentes que irão demorar um pouco mais para vir aqui pro podcast. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e tchau.